Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Desde a semana passada, iniciamos um trabalho que traz o que vários pensadores pelo mundo, filósofos, escritores, pessoas que estão pesquisando os nossos dias, desde a semana passada, temos visto o pensamento de vários destes autores. Hoje prosseguiremos com isso. E, já de início, iremos para um escritor peruano, Mário Vargas Llosa. Já estudamos várias obras deste autor, muito querido aqui no Brasil, esse escritor peruano. Tem uma grande influência no pensamento, na literatura. Só apenas para que vocês lembrem alguns trabalhos que fizemos sobre ele, nós vimos Tia Júlia e o Escrevinhador, uma obra que ele publicou em meados dos anos 70, A Casa Verde, outra obra muito bonita dele que nós já trabalhamos. O Mário Vargas Llosa tem uma visão política muito aguçada e é um homem com opiniões muito veementes. Como vocês verão agora num texto que ele publicou recentemente no jornal El País, da Espanha. Vamos então diretamente a esse texto, está bem? Lembrando que nas próximas semanas nós estudaremos o que filósofos, pensadores estão dizendo a respeito da situação mundial neste momento em torno do problema da infecção ocasionada pelo coronavírus. Este texto é de março, meados de março, agora não tem nenhum mês, tem algumas semanas apenas esse texto do Mário Vargas Llosa. Ele diz: o coronavírus começa a causar estragos na Espanha. Ou melhor dizendo, o espanto causado por esse vírus proveniente da China ocupa todos os noticiários e rádios e jornais, escolas e universidades, bibliotecas e teatros que foram fechados. As falas de Valência foram paralisadas, as sessões plenárias das cortes que foram suspensas, os eventos esportivos serão realizados agora sem público, apesar de os distribuidores dizerem que haverá reposição, as prateleiras dos supermercados são vistas semivazias, o que indica que as pessoas carregam produtos de primeira necessidade para o que entendem que será um longo isolamento. E, claro, nas conversas privadas não se fala de outra coisa. Tudo isso, em termos práticos, é muito exagerado. Mas não há nada a fazer. A Espanha tem medo. E os governos, o nacional e os regionais, fazem frente à pavorosa doença com medidas cada vez mais rigorosas, que, de maneira geral, os espanhóis aprovam e, inclusive, exigem que sejam mais extensas e intensas. Estatísticas oficiais dizem que até o dia de hoje, 18 de março, há 309 mortes por culpa da pandemia. E que é por gosto que, por exemplo, a simples gripe seja mais assassina que ela, porque causa pelo menos 600 mortes anuais. E que são muitos. Muitos mais os que se recuperam do coronavírus que os que perecem por culpa dele. Que a Espanha tem um dos melhores sistemas de saúde do mundo, acima da média europeia, e que o trabalho que os médicos e profissionais sanitários vêm realizando em todo o país é eficiente e está à altura do desafio, etc. Bem, o Mário Vargas Llosa, primeiro ele nos pinta um painel, ele tem muito essa dimensão jornalística. O pensamento dele, ele parte muito do elemento estatístico, jornalístico, para então problematizar. Mesmo nas obras dele, esse perfil sempre surge, como no clássico Jogo da Amarelinha e outros. Essa observação que ele coloca é muito importante que contextualizemos e façamos as devidas separações, ok? Um país como a Espanha, que é muito grande territorialmente, é muito grande, é um dos maiores países europeus geográficos do ponto de vista do território e das fontes de recursos também. A Espanha tem muitos recursos naturais, pois lá eles não têm essa segurança que nós na América Latina temos. Em especial aqui no Brasil, nós temos muito essa segurança de que o Brasil é um país com mananciais de águas inesgotáveis, com plantações extensas, não é? Nós temos plantações no Centro-Oeste, que aqui mesmo no Sul, que são maiores do que um país europeu inteiro. Então, na tradição cultural do brasileiro, atavicamente nós temos essa questão de que não falta comida para nós, nós temos muito a plantar, e mesmo que venha a faltar as nossas costas, que banhadas pelo oceano, são 8 mil quilômetros, não é? Que nós temos aí pelo menos 4, 5, 6 mil quilômetros de oceano banhando, fora os rios como Amazonas. Então, o brasileiro se construiu atavicamente achando que problemas como falta de comida e água não aconteceriam jamais aqui conosco. Um paradoxo, não é? Olha, enquanto os brasileiros passam fome e vivem na miséria. Mas vocês sabem bem de onde vêm esses paradoxos. Mas essa certeza que há em muitos brasileiros não existe no europeu médio. Não há, até pela história da Europa, não é? Pelas pestes, pelas epidemias, pelas guerras que eles viveram, eles não são seguros disso, não. Quando há um problema como esse, mesmo eles tendo muito mais recursos do que nós, afinal a Espanha é um país rico, não é como um país como o Brasil, é um país rico, não há favelas na Espanha. Mesmo assim, chama atenção, não é? Estou apenas explicando por que o Mário Vargas Llosa coloca no artigo dele que os europeus da Espanha levam para casa alimentos. Eles acreditam sim que pode faltar comida, não é? E tomam prevenções contra isso, porque viveram isso muito recentemente aí naquele país também. Então, depois de mostrar para nós o que se passa lá nesse momento, agora ele vai descer a crítica. Ele vai dizer assim: jamais as estatísticas foram capazes de tranquilizar uma sociedade corroída pelo pânico. E esta é uma boa ocasião para comprovar isso. Em meio à civilização, reapareceu a Idade Média, o que significa que muitas coisas mudaram desde de então, mas muitas outras não mudaram. Por exemplo, o medo da peste não mudou. E a propósito, a literatura tem um renascer inevitável nesses períodos de medo coletivo. Quando não entende o que acontece, uma sociedade vai aos livros para ver se eles o explicam. O pior romance de Albert Camus, A Peste, tem um súbito renascimento e tanto na França como na Espanha são feitas reedições. E esse livro medíocre se transformou em um best-seller. A Peste, na verdade, não é de Camus, não era um livro que se tratava exatamente de uma pandemia ou de uma endemia, nada disso. Era um livro político. A peste ao qual o Albert Camus se referia era uma peste política, é de outra natureza, não é? Mas a maneira como ele dá o trato no livro faz com que muitos se enganem sobre o que ele está tratando. Bem, vamos prosseguir aqui então. Vocês viram que o Lhosa fala: para o europeu, diferente do que acontece na América Latina, a tradição e o medo, o receio em torno da peste é muito concreto. Muito concreto. Eles já tiveram um terço da Europa praticamente devastada por pragas. E não uma vez, mais de uma vez. Então eles sabem bem do que o respeito que eles têm quanto a isso. O Lhosa prossegue o trabalho dizendo: ninguém parece notar que nada disso poderia estar ocorrendo no mundo se a China popular fosse um país livre e democrático e não a ditadura que ela é. Pelo menos um médico prestigioso, e talvez fossem vários, detectou esse vírus com muita antecipação. E em vez de tomar medidas correspondentes, o governo tentou ocultar a notícia. Silenciou essa voz ou essas vozes sensatas e tratou de impedir que a notícia se difundisse, como fazem todas as ditaduras. Assim, como em Chernobyl, perdeu-se muito tempo para encontrar uma vacina. Só se reconheceu a aparição da praga quando esta já se expandia. É bom que isso ocorra, que ocorra isto agora, e o mundo saiba que o verdadeiro progresso está mutilado sempre que não está acompanhado de liberdade. Entenderão isso, de uma vez, esses insensatos que acreditam que o exemplo da China, ou seja, o mercado livre com uma ditadura política, é um bom modelo para o terceiro mundo? Não existe tal coisa. O ocorrido com o coronavírus deveria abrir os olhos dos cegos. A peste foi, ao longo da história, um dos piores pesadelos da humanidade. Só antes de eu prosseguir, eu gostaria de dizer aos senhores uma coisa. Este artigo que o Lhosa escreveu, publicado no jornal El País, o maior jornal da Espanha, teve uma repercussão imensa e uma resposta duríssima por parte da China para com ele. A China não aceita ser responsabilizada por isso, deixou muito claro para o escritor, e ele não recuou. Ele acha que sim, que ela é responsável por isso, que o governo, a ditadura militar que é na China, escondeu, não é? E entre outras coisas que fez, é a opinião dele. Ele acha que é sim, que deve ser responsabilizada e que nos colocou em perigo. Se tivesse levado a sério e não silenciado aqueles médicos lá em novembro do ano passado, quando os primeiros casos apareceram e esses médicos tentaram alertar, ele acha que teríamos tido tempo como para dar um outro tratamento à questão. É a opinião do Mário Vargas Llosa. Então, ele prossegue, e o tom de indignação dele é muito alto, não é? Ele prossegue e nos diz assim: a peste foi, ao longo da história, um dos piores pesadelos da humanidade, sobretudo na Idade Média. Era o que desesperava e enlouquecia os nossos velhos ancestrais. Encerrados por trás das robustas muralhas que tinham erigido para suas cidades, defendidos por fossos cheios de águas envenenadas e pontes levadiças, não temiam tanto esses inimigos tangíveis contra os quais eles podiam se defender de igual para igual, enfrentá-los com espadas, facas e lanças. Mas a peste não era humana. Era obra dos demônios. Era um castigo de Deus que recaía sobre a massa cidadã e golpeava por igual os pecadores, os inocentes, contra a qual não havia nada a dizer, salvo rezar e se arrepender dos pecados cometidos. A morte estava ali, toda poderosa, e depois dela as chamas eternas do inferno. A irracionalidade eclodia em grande parte, e havia cidades que tratavam de aplacar a praga infernal oferecendo-lhe sacrifícios humanos, de bruxas, bruxos, incrédulos, pecadores não arrependidos, insubmissos e rebeldes. Quando Flaubert viajou ao Egito, ainda viu leprosos que percorriam as ruas tocando sinos para advertir as pessoas para que se afastassem, se não quisessem ver e se contagiar com suas chagas purulentas. Por isso, a peste quase não aparece nas novelas de Cavalarias, que são outro aspecto mais positivo da Idade Média. Nelas, há proezas físicas extraordinárias, Tirante, o Branco, derrota sozinho gigantescos exércitos. Mas os adversários dos cavaleiros andantes são seres humanos, não são diabos. E o que o homem medieval teme são os diabos, esses demônios que, escondidos no coração das epidemias, golpeiam e matam, sem discriminar, culpados e inocentes. Por que o Vargas Llosa fez esse aparente desvio no texto dele para comentar essas coisas? Não há desvio algum. O Vargas Llosa tenta nos dizer uma coisa: o europeu nunca se distanciou e nunca ultrapassou esse temor imenso e profundo em relação a essas pragas. E ele busca elementos filosóficos de justificativa para dizer o que havia lá e como esse medo habita hoje essas pessoas. Para nós, aqui no Brasil, é muito diferente o medo que sentimos com relação a isso que está acontecendo do que um europeu sente. Muito distinto. Conversem com os amigos de vocês sobre as ansiedades, as angústias, os medos que eles estão vivendo agora, neste momento. Eles vão dizer para vocês, não é, que é um medo como essa restrição familiar, que o parente dele é muito pobre, não vai ter o que comer se não voltarmos logo a trabalhar, que ele fica preocupado com o país que agora está vindo bem, como vai ficar, etc, etc, etc. Não quer que nenhum filho adoeça, mas ele não acredita muito na peste, muitas são assim, não é? O europeu não é. Llosa, que é um latino-americano, é um escritor peruano, mas vive na Europa, ele nos conta que lá o sentimento é outro, o medo é outro, é muito mais profundo e está ligado a razões históricas, seculares. Vamos ver como ele prossegue, então, quanto a isso. Esse velho terror não desapareceu de todo, apesar dos extraordinários progressos da civilização. Todo mundo sabe que, como ocorreu com a AIDS e com o Ebola, o coronavírus será uma pandemia passageira, para a qual os cientistas dos países mais avançados logo encontrarão uma vacina para nos defender contra ela, e que tudo isso terminará e será, dentro de algum tempo, uma notícia murcha da qual as pessoas mal se recordarão. O que não passará é o medo da morte, do além, que é o que se aninha no coração desses terrores coletivos, que são o temor em relação às pestes. Dependendo de como as coisas acontecerem aqui na América Latina, com Argentina, Brasil, México, Venezuela, Colômbia, com todos os nossos países latino-americanos, dependendo e dos horrores que infelizmente acompanhamos, como no Equador, parte desse medo que ele diz que pertence aos europeus, parte desse medo será melhor compreendido e por muitos vivido também na América Latina. Tomara que não. Né? Tomara que tenhamos outro desdobramento para as coisas, não é? Ele diz então que tudo isso passará, o que não passará é o medo da morte, não é? Ele diz, a religião aplaca esse medo, mas nunca o extingue. Sempre fica no fundo dos crentes esse mal-estar que aumenta às vezes e se transforma em medo pânico do que haverá uma vez que se cruze aquele limiar que separa a vida do que há além dela. A extinção total para sempre? Essa fabulosa divisão entre o céu para os bons e o inferno para os malvados de um Deus brincalhão que as religiões prognosticam? Alguma outra forma de sobrevivência que não foram capazes de notar os sábios, os filósofos, os teólogos e os cientistas? A peste, de repente, nos traz essas perguntas, que na vida cotidiana normal estão confinadas nas profundezas da personalidade humana, para o momento presente, e homens e mulheres devem responder a elas, assumindo sua condição de seres passageiros. Para todos nós é difícil aceitar que tudo de belo que tem a vida, a aventura permanente que ela é, poderia ser, é obra exclusiva da morte, de saber que em algum momento esta vida terá um ponto final. Que se a morte não existisse, a vida seria imensamente chata, sem aventura nem mistério, uma repetição cacofônica de experiências até a saciedade mais truculenta e estúpida. Que é graças à morte que existem o amor, o desejo, a fantasia, as artes, a ciência, os livros, a cultura, ou seja, todas aquelas coisas que tornam a vida suportável, imprevisível, excitante. A razão nos explica isso, mas a injustiça que também nos habita nos impede de aceitá-lo. O terror é parte da peste, é simplesmente o medo da morte que nos acompanhará sempre como uma sombra. Mário Vargas Llosa. Aqui nós chegamos ao final do primeiro autor que trouxemos para considerar hoje o trabalho. Ele é bastante veemente, não é? Agudo, pontual no que ele pensa. Não é? Ele tem sim um responsável por isso que aconteceu e chama esse responsável à luz das coisas e também nos diz de onde provavelmente vem esse medo atávico quanto à questão que os europeus estão vivendo neste momento. Este medo, em outros textos, o Llosa nos diz que passa, migra, desde a cultura, a escola, o dia a dia, o cotidiano do mundo europeu. Vou parar o gravador para que vocês possam colaborar com esse primeiro autor que vimos aqui. Prosseguindo então o nosso trabalho, após a valiosa contribuição dos senhores, eu agradeço, sempre elas enriquecem e aprofundam os estudos. Agora vamos para Domenico De Masi, esse notável pensador italiano que residiu em muitas cidades da Itália, conhece muito bem Roma, Nápoles, e tem uma obra que aqui no Brasil promoveu muitas discussões, uma obra do ano 2000 foi publicada aqui, que se chama Ócio Criativo. Inclusive essa expressão, a partir do trabalho dele, se tornou um dos chavões aqui no Brasil, não é? O ócio criativo para ele, bom, primeiro ele desfaz aquela compreensão clássica de que o ócio seria algo ruim, péssimo. Ele diz que não, que o ócio pode estimular muito as construções inéditas, a fluência na criatividade, na inventar novos elementos para a vida, né? Isso era que tratava o ócio criativo que ele aqui. Mas aí depois ele teve muitas obras interessantes. Uma que eu recomendo para vocês e que talvez a gente venha a trabalhar em breve é A Economia do Ócio. Uma obra muito com contrastes muito interessantes, não é? E outra que o José Olímpio publicou, isso foi no início dos anos 2000, uma obra que deve ter quase 20 anos, As Palavras no Tempo. Livro muito bonito, As Palavras no Tempo. Mas ele tem muitas outras obras, vocês podem procurar, depois aí nas livrarias, vocês vão encontrar. Ele é um pensador que fala sobre os contrastes da nossa época e é um crítico sobre muitos dos hábitos de trabalho e dessa indústria de massificação que vivemos. E é com ele que vamos ver agora esse texto que vem agora, está bem? O Domenico De Masi, ele escreveu esse texto aqui, é de março agora. Ele tem um mês, não chega a ter um mês não, tem umas 3 semanas que ele publicou no suplemento. Bem, então o Domenico De Masi tem esse texto, não é? Que foi especialmente publicado no jornal O Globo. E ele então vai tratar sobre o assunto. Vamos diretamente ao caso. Muitas vezes, ao longo dos anos, notícias de tsunamis, terremotos ou incêndios chegaram até nós de longe. Mas esses foram desastres circunscritos aos locais desafortunados onde eles aconteceram, sem se espalhar para o resto do planeta e, portanto, sem nos ameaçar diretamente. Já as notícias desta epidemia, mesmo que o seu distante surto tenha ocorrido em Wuhan, na remota província chinesa de Hubei, foram perturbadoras por serem expansivas. No entanto, enquanto a televisão nos ofereceu as imagens, continuamos estupidamente seguros de que o vírus nunca chegaria a nós. Vejam que o Domênico, ele já puxa pela nossa consciência, é um traço dele, viu? Ele sempre puxa pela consciência do leitor, ele sempre faz com que nós nos interroguemos, é usual nas obras dele. Não é? E aqui ele não fez diferente. Enquanto a gente estava vendo, lá na China está vendo tal coisa, o sentimento qual era? Observe dentro de você, qual era o sentimento? Assim como houve um tsunami lá no Japão, lá na Ásia, com aquelas águas invadindo pequenas aldeias, qual era o sentimento que havia? O que, que você vivenciava com aquilo? Não é? Quando chega até nós é diferente? O que isso quer dizer da nossa consciência, da nossa época, da nossa cultura? Bom, vamos acompanhá-lo. A atitude mudou quando ele pousou no nosso continente, com o nome misterioso de Covid-19, aterrissando em uma região e uma cidade em nosso país. Então o caos começou. O perigo, que se tornou iminente, afetou gradualmente nossas certezas e cancelou nossos pontos de referência. O governo, diante de uma situação inesperada, mas interessado em salvaguardar seu consenso político, tentou minimizar o perigo. Mas, diante do crescente número de infectados e mortos, proibiu voos da China e decretou a interrupção de aulas em escolas e universidades. Bem, o fenômeno chega diretamente na Itália, que se torna o epicentro do fenômeno no Ocidente por um tempo, não é? Logo na Itália, que para nós brasileiros, pelas ligações muito profundas que temos com a Itália, uma parte muito grande do Brasil, das Minas Gerais para baixo até o Rio Grande do Sul, tem uma relação muito profunda, uma colonização muito grande. Milhares e hoje milhões de italianos e descendentes de italianos vivem aqui no Brasil. E vocês já notaram que mudou completamente, não é? Enquanto era na China, parece que muitos dos brasileiros, até pela distância, pela estranheza cultural, era uma coisa. Quando isso desce diretamente na Itália, para nós aqui, o impacto e a repercussão já era outra. Pois o Domênico diz que lá na Itália foi muito semelhante também. Subitamente, numa das cidades deles, isso começa a acontecer, o governo tenta abafar de novo, mas não era apenas algo pequeno que estava acontecendo. Bom, vamos ver o que ele descreve e onde surge a crítica filosófica do Domênico para tudo isso. A partir deste momento, os médicos passaram para o centro das atenções. Começaram a ocupar um espaço crescente no noticiário e nos debates televisivos. Influenciaram nas decisões dos políticos e condicionaram os cidadãos com suas previsões, às vezes tranquilizadoras, mais frequentemente preocupadas. As informações se sobrepunham, contraditórias e confusas. As mídias sociais criaram uma densa rede de fake news, na qual notícias graves se entrelaçaram com reações infantis e comentários irônicos. Enquanto isso, o vírus estava se aproximando cada vez mais da nossa casa. O número de pessoas infectadas e mortas cresceu à nossa volta. Aqui eu quero convidar os senhores a uma reflexão sobre esse tema. Isso que o Domênico conta que aconteceu na Itália, foi muito diferente aqui no Brasil? Por acaso, essa cronologia que ele segue foi muito diferente entre nós? Vejam, notícias contraditórias, confusas, mídias sociais criando uma faixa rede de fake news, às vezes com notícias graves, às vezes reações infantis, comentários irônicos. Isso não foi aqui também? Só que lá na Itália, eles viveram tudo isso que estamos passando aqui com várias semanas de antecedência. Nós vimos, nós acompanhamos esse texto mesmo que ele escreve, tem 3, quase 4 semanas. Hoje, provavelmente ele teria escrito outro texto, como provavelmente escreverá. Mas vamos acompanhá-lo, vamos ver o que vem a partir daqui. Ele diz que o vírus, então, no início o pessoal começou a ter notícia do vírus, muitos duvidavam, muitos ainda iam às compras, como foi aqui, até que o vírus começou a se aproximar. Pessoas começaram a saber que fulano, beltrano, você sabia que o quitandeiro ali está internado? Você sabia que o fulano, que é primo de não sei quem, o seu amigo do trabalho? E aí o vírus começou a se aproximar. Já não era, as reações começaram a se modificar. Ele escreve... Enquanto isso, o vírus estava se aproximando cada vez mais da nossa casa. O número de pessoas infectadas e mortas cresceu à nossa volta. Incerteza e caos invadiram todas as organizações. Se antes as decisões do governo eram criticadas por serem muito restritivas, agora eram criticadas por serem muito brandas. E em todo lugar, leis muito rigorosas eram invocadas para bloquear toda a vida do país, e com isso, a expansão do vírus. Neste ponto, a terceira etapa começou. Atenção, senhores, Que etapa é essa que começou? E o que estamos vivendo aqui no Brasil? Há paralelos? Vamos lá, vamos ver, vamos acompanhar. Ele diz, neste ponto, a terceira etapa começou. O chefe de governo apareceu simultaneamente em todas as televisões e anunciou o estado de emergência máxima. Todos os locais públicos, cinemas, teatros, restaurantes, bares, lojas de todos os tipos, fechados, exceto farmácias e mercados que vendem alimentos. Ninguém pode sair de casa. E as patrulhas policiais punem severamente quem desobedece essas ordens. Como primeira reação, com duração de apenas uma noite, milhares de pessoas fugiram para encontrar parentes em outras cidades ou para se refugiar em casas de campo. Os aeroportos, estações ferroviárias e metrôs também foram fechados. O país inteiro parou. Toda a rua, toda a praça permaneceu vazia, silenciosa. Assim começou uma vida suspensa entre medo e esperança, totalmente diferente do que nos acostumamos nos anos anteriores, quando todos saíam de casa pela manhã e voltavam à noite. As relações entre pais e filhos eram passageiras. Crianças, jovens, velhos, cada um teve sua própria vida, separados uns dos outros. Metade da cidade, cheia de fábricas e arranha-céus, estava vazia à noite, e outra meia cidade, cheia de dormitórios, estava vazia durante o dia. Agora, todos são forçados a viver juntos, até casais em crise, até famílias nas quais o diálogo entre pais e filhos não existia. O Domênico coloca um dos grandes problemas. Um deles. Provavelmente, quando terminar tudo isso, passada essa epidemia, essa pandemia, muitas modificações sociais muito provavelmente acontecerão. Desenvolvimentos importantes em relacionamentos afetivos, em relacionamentos familiares. Muitos estão já vivenciando isso. Uma coisa era constituir uma família, sabendo que de manhã cedo você pega seu automóvel e vai para o trabalho. Sua esposa tem mil afazeres, cada filho seu vai para uma escola. Às vezes vai viajar, você mal vê. Isso é uma coisa. Durante os últimos muitos anos, nossas famílias e nossas vidas foram orientadas para fora de casa. Diferente do que era antes, que era para dentro de casa. E esse para fora conheceu rapidamente uma inversão fortíssima nos últimos dias. Sem uma organização prévia, sem uma preparação prévia. E não me refiro apenas às famílias. Muitas pessoas que vivem sozinhas no Brasil, e são milhões, também tinham uma vida para fora, para os parques, para as bibliotecas, para os bares, para as viagens, e subitamente é da porta para dentro. O fenômeno da internet, de outras, das telefonias, dos sites, auxilia em parte nesta combinação. Mas há um fator aqui, que nós vamos ver em breve, eu vou trazer dois filósofos que estão comentando especificamente sobre esse ponto, que é muito interessante, de alguns elementos já observados, mas isso fica para a próxima semana, não é para agora. Para agora, vamos aprofundar aqui o que o Domênico propõe. Ele diz, em poucos dias, teve início uma quarta fase, tipicamente italiana. Reparem, senhores, se é tipicamente italiana, ou se também agora, se é tipicamente, em grande parte, também brasileira, isso que ele vai colocar aqui. Ele diz, tipicamente italiana, todos os que eram capazes começaram o home office e agora o smart working permite que funcionários e gerentes continuem suas atividades. A televisão e o rádio ofereceram programas criativos criados de improviso para entreter crianças e informar adultos. Professores e alunos retomaram via internet suas atividades educativas. Museus permitem visitas virtuais. Os jovens prestam ajuda aos idosos que moram sozinhos. Atores e músicos transmitem à distância declamações de poemas, execuções de peças musicais de suas casas. Cantores cantam das janelas para o benefício dos vizinhos. Graças ao Skype, que se tornou o principal meio de comunicação, os jovens praticamente retomaram virtualmente a vida noturna e os idosos se encontram praticamente na hora do chá. A grande filósofa Agnes Heller, lembrem, essa filósofa nós já trabalhamos no curso, dividiu as necessidades humanas em duas categorias, as quantitativas e alienadas e as qualitativas e radicais. Vamos lá, quantitativas e qualitativas, vamos ver. As primeiras, quantitativas, consistem nas necessidades insanas de dinheiro, poder, posse de bens. As qualitativas consistem em necessidades saudáveis de introspecção, amizade, amor, brincadeira e convívio. Nesta fase de isolamento forçado, após uma vida transcorrida em nome das necessidades quantitativas, todo o país está redescobrindo a prioridade das necessidades qualitativas e a suavidade de um tempo dedicado a nós mesmos e à nossa família, o tempo do ócio criativo. Bem, o que o Domênico coloca, os senhores podem verificar nas suas próprias existências e cotidianos se aqui no Brasil estamos tendo algo parecido ou se é algo muito diferente. A Itália, com sua longa história e tradição, a Itália não é apenas um país com muitos velhos, a Itália é muito velha e muito sábia em alguns casos. A Itália, será que fará essa movimentação de um mundo quantitativo para um mundo qualitativo? Ou pelo menos um ajuste nisso? Vamos ver. Então, em poucas semanas passadas tudo isso, já saberemos os desdobramentos. E nós aqui no Brasil? Com uma sociedade com tantas diferenças, já teríamos que ver em quais lugares e de que qual maneira, não é? Já não teríamos como fazer uma análise tão homogênea como ele fez aqui. O Domênico prossegue e termina o discurso dele falando o seguinte: mas por detrás desta habitação quase serena, a sedentariedade forçada se insinua cada vez mais e um inquietante medo do amanhã. O país inteiro está parado. As fábricas estão quase todas fechadas. Por alguns meses, nosso produto bruto estará próximo do zero. E o futuro, com a tempestade encerrada e os mortos sepultados, terá que ser inventado, nunca tendo sido experimentado antes, o que significa para um povo inteiro consumir sem produzir. Essa diminuição do consumismo compulsivo, que poderíamos ter planejado intencionalmente e gradualmente, será imposta a nós por um inimigo invisível e mortal. No entanto, quando este desastre, como aparentemente deve ocorrer, for superado, quando finalmente festejarmos o momento suspenso em que é fim da angústia e ainda não está claro por vir, quando tentarmos esquecer assim que possível o período que acabou de passar, inéditos e impotentes, Talvez tenhamos aprendido que nem mesmo o medo da morte pode estabelecer igualdade entre os homens, mas que o afeto humano continua sendo nossa única salvação. Domenico De Masi. Esse filósofo, este pensador, pensa que temos aí uma oportunidade rara e única de aprendermos coisas que ficaram em suspenso por muito tempo. Antes de ir para o terceiro e último filósofo pensador da noite, eu vou parar o gravador para que vocês possam colocar considerações sobre isso que acabamos de ouvir. Vamos então, após as considerações que os senhores fizeram, ao terceiro e último filósofo de hoje, um filósofo camaronês. Ele leciona lá no sul da África, na África do Sul, em Joanesburgo. E ele tem um pensamento, aliás, eu acho o pensamento do Achille Mbembe muito bonito o pensamento dele. Ele parte de um pressuposto, ele acha que não, que quando nós tratamos de diferença, sobre as diferenças que existem culturais, étnicas, continentais, filosóficas e tantas outras, ele acha que aceitar não é apenas o elemento fundamental. Aceitar é uma parte para você, então, poder transcender. E transcender as diferenças significa, muitas vezes, eliminá-las. É muito interessante o pensamento desse filósofo, ele tem várias obras publicadas, desde o doutoramento que ele fez na Sorbonne, há muitas entrevistas dele na internet, e ele é um profundo historiador e pensador filosófico do continente africano. Aliás, ele é um crítico muito grande também, porque para ele, muito da filosofia africana habita, por assim dizer, a sombra das luzes da filosofia oriental, ocidental. Ainda não, ele acha que há uma voz própria na filosofia africana, mas que precisa ser inventada, descoberta e trabalhada. Bem, e o que tem ele a nos dizer sobre isso, não é? O que tem ele a nos contar? Quando vocês pesquisarem esse autor, vocês vão ouvir muito o termo necropolítica. Né? É um neologismo, a necropolítica. Vocês vão ver em vários lugares, necropolítica. Né? Na verdade, é uma discussão filosófica em torno dos governos. Não é? É um termo que tem praticamente 20 anos, esse, a necropolítica. E o filósofo, o Mbembe, ele pergunta: o governo tem o direito de escolher quem vive e quem não vive? É uma atribuição dos governos fazer isso? Olha, é uma discussão imensa a se fazer filosoficamente. E é este o filósofo que responde a uma entrevista. Eles o entrevistaram para saber sobre o que o pensamento dele sobre o que está acontecendo agora, neste momento. Não é? Vamos então a esta entrevista. O jornalista pergunta a ele quais são as suas primeiras impressões sobre a pandemia. E o Mbembe diz para ele: por enquanto, estou soterrado pela magnitude desta calamidade. O coronavírus é realmente uma calamidade e nos traz uma série de questões incômodas. Este é um vírus que afeta a nossa capacidade de respirar. Bem, os senhores podem considerar, aqui nós estamos falando com um filósofo, ele é camaronês, ele é de um país pobre africano, ele viu muitas pragas, muitas viroses na África. Viroses que afetavam a pele, que afetavam o sangue, mas ele nos chama a atenção. Ele diz: esse vírus aí, essa pandemia, ele está nos dizendo, tem uma característica Não é? E uma característica que para nós ocidentais é muito cara, e ele nos avisa disso. Vocês se deram conta de que o que está sendo afetado é a respiração de vocês? E tudo que encerra simbolicamente isso, a praticidade disso, o elemento pragmático? A respiração está ligada à própria vida, prana, à própria vida. Muito bem, vamos acompanhá-lo, não é? O jornalista, já conhecendo a obra do Membé, puxa para o trabalho do Membé e diz assim: e obriga os governos e hospitais a decidir quem continuará respirando. Isso é o que o jornalista propõe, sabendo já que a obra do Membé trata disso exatamente. E ele diz: sim, a questão é encontrar uma maneira de garantir que todo indivíduo tenha como respirar. Essa deveria ser a nossa prioridade política. Parece-me também que o nosso medo do isolamento, da quarentena, está relacionado ao nosso temor de confrontar o nosso próprio fim. Esse medo tem a ver com não sermos mais capazes de delegar a nossa própria morte para outras pessoas. Assim como os outros dois pensadores, Mário Vargas Llosa, Domenico De Masi, um peruano, um italiano e agora um camaronês. Ou seja, temos aqui três filósofos de três continentes, não é? Eles estão falando o que eles imaginam, acreditam e, segundo as pesquisas deles, estão fazendo uma leitura para nós a partir do conhecimento deles. Não é? E nós, como filósofos clínicos, apreciamos e agradecemos, porque a nossa prática é pesquisar o que os outros pensam, compreender o que os outros estão pensando. E ele nos diz um dado que os outros não tocaram. Ele diz que o medo que está havendo aqui, na verdade, não é o medo da morte, mas da morte que é delegada a uma outra pessoa, que vai legislar sobre isso, que não está mais nas nossas mãos. Ele diz: nós podemos escapar da morte ou adiá-la. A contenção da morte é o cerne dessas políticas de confinamento. Isso é um poder. Mas não é um poder absoluto, porque depende de outras pessoas. O jornalista pergunta se isso depende das outras pessoas também se isolarem, se é isso que ele está falando. Ele diz: sim, um poder relativo. Podemos escapar da morte ou adiá-la. Outra coisa é que muitas pessoas que morreram até agora não tiveram tempo de se despedir. Diversas delas foram incineradas ou enterradas imediatamente, sem demora, como se fossem um lixo de que precisamos nos livrar o mais rapidamente possível. Essa lógica de descarte ocorre justamente em um momento em que precisamos, ao menos em tese, da nossa comunidade. E não existe comunidade sem podermos dizer adeus àqueles que partiram, organizar funerais. A questão é: como criar comunidades em momentos de calamidade? Bem, de fato, o que o Achille Mbembe nos propõe é uma tradição historiográfica nossa, cultural. Não é? Quando morre alguém, é todo um processo de luto, um processo de despedida, um adoecimento, aquele processo longo de acompanhamento. As forças declinam, a pessoa vem a morrer, há os serviços fúnebres, toda a preparação religiosa, a despedida, e ele diz: isso nos foi tirado. E isso sendo tirado atinge diretamente a nossa concepção de comunidade. É chocante, é extremamente chocante algo dessa natureza para uma cultura tanto africana quanto europeia, quanto latino-americana, para nós isso é tremendo. Isso é tão brutal quanto brutal é a própria a manifestação infecciosa desse vírus. Ele fala que essas pessoas morrem, vão para o hospital, já ninguém pode. Aqui no Brasil mesmo, não é? Quem for para o hospital, família não pode ir junto mais. Nem o médico da família pode mais. Vai só a pessoa. É disso que ele está falando. Lá no curso, além das bases categoriais, aquele curso de sábado, a primeira obra, aliás, nós ficamos a dever, porque na época não houve aquela primeira aula, ela está, será feita em breve. A obra era A Montanha Mágica de Thomas Mann. E na Montanha Mágica de Thomas Mann, aquelas pessoas que vivem lá naquela colina, na montanha lá no alto, e levam uma vida maravilhosa, eles leem, eles conversam, né? Eles vão para lá por questão exatamente de um problema nos pulmões. E é lá que eles vivem. Pois quando um deles morre, o procedimento é assim também. Se coloca num caixão de chumbo e descia a montanha e ninguém mais via, nem sabia o que era feito daquilo. O que era chocante para o visitante que nos conta a história do que estava acontecendo lá, a Montanha Mágica de Thomas Mann. Pois agora estamos reeditando em parte o que houve naquela obra, um clássico lá. Bom, aí o jornalista pergunta para o Membé, diante disso, o que teremos depois que tudo isso passar, não é? Quais são as sequelas? E ele diz, a pandemia vai mudar a maneira como nós lidamos com o nosso corpo. Nosso corpo se tornou uma ameaça para nós mesmos. A segunda consequência é a transformação da maneira como pensamos o futuro, nossa consciência do tempo. De repente, nós não sabemos mais como será o amanhã. Vejam as duas diferenças apontadas. O corpo, que agora para muitos eles compreenderão e vivenciarão de outra forma, e o tempo futuro. É assim que esse filósofo acha que essa pandemia atingirá nossa sociedade por suas sequelas. Ele diz que também que o corpo agora se tornou no poder de matar totalmente democratizado. Né? Bom, vamos adiante. Mais para frente, o jornalista toca diretamente na questão da necropolítica, que é um tema muito caro a esse filósofo. Né? Que, aliás, é uma discussão por todos os lugares. Que em breve, aqui no Brasil, será feita também, vocês verão. Não é? Um médico terá um respirador e três pessoas precisarão desse respirador para poderem viver. Quem o médico escolherá? É o médico quem deve escolher? Ou é o governo brasileiro? E se é o governo, qual é o critério? O que vai ser feito a respeito disso? Vamos lá, vamos ver o jornalista pergunta a ele assim, o governo brasileiro tem acenado pela priorização do resgate da economia, não é? Aquele que quer salvar a economia é o que o nosso governo... Quer dizer, esse jornalista também jogou uma pimenta aqui, não é? Parte do governo está querendo isso, outra parte não está priorizando de forma alguma a economia, está privilegiando a saúde, não é? Mas vamos lá. O Membé responde ao jornalista assim, essa questão é a lógica do sacrifício que sempre esteve no coração do neoliberalismo, que deveríamos chamar de necroliberalismo. Esse sistema sempre operou com um aparato de cálculo, a ideia de que alguém vale mais do que os outros. Quem não tem valor pode ser descartado. A questão é o que fazer com aqueles que decidimos não ter valor. Essa pergunta, é claro, sempre afeta as mesmas raças, as mesmas classes sociais e os mesmos gêneros. Essa colocação do Melibé aponta diretamente para o pensamento filosófico de uma época inteira. Não é? De uma época inteira. Se você que acompanha a minha aula hoje, nesse curso nós temos médicos, temos psicólogos, temos filósofos, professores. Se você, enquanto eu estava dizendo, bom, o governo terá que decidir qual é o critério, você disse sim, temos que ter um critério, infelizmente, uma das questões que Membé vai colocar é que nós estamos apoiando, mesmo não sabendo, mesmo inadvertidamente, um pensamento que, na verdade, vai endossar uma necropolítica. E se nós, por exemplo, disséssemos assim, ó, quer ver? Não quero um critério de escolha e não quero ter que decidir quem dentre três poderá usar um único respirador. Eu quero uma outra construção para essa questão e uma outra forma de resolver uma situação que possa levar a isso. De que forma seria? Por exemplo, há muitas alternativas. Por exemplo, se elegêssemos médicos comunitários ou equipes plantonistas para atendimentos comunitários, no qual pessoas poderiam ser atendidas em casa. De certa maneira, muitos já fizeram isso. E em muitos casos, foi extremamente funcional. Um outro elemento, se chamássemos, como, olha, esses dias recebi imagens de uma escola, de uma escola técnica, é uma escola do sul de Santa Catarina que não tem universidade, é uma escola técnica, na qual os técnicos construíram respiradores para urgências e para emergências, baratos, funcionais, para um período como esse que estamos vivendo. E se escolas técnicas pelo Brasil, fábricas como a General Motors aqui de Gravataí, que já se colocou à disposição para fazer isso, entre outras, fizessem um número suficiente de respiradores em caráter urgencial, se é essa questão, não poderíamos ter aqui uma alternativa, ao invés da escolha terrível de uma necropolítica? Enfim, há muitas outras maneiras, estou apenas ilustrando algumas mais diretamente relacionadas ao que estamos tratando, não é? Bom, mais adiante, o jornalista pergunta a ele, como na epidemia de HIV, em que os governos demoraram a agir porque as vítimas estavam na margem, eram negros, eram homossexuais, eram usuários de drogas, é isso? E ele diz, na teoria, o coronavírus pode matar todo mundo. Todos estão ameaçados. Mas uma coisa é estar confinado num subúrbio, numa segunda residência, em uma área rural. Outra coisa é estar na linha de frente, trabalhar num centro de saúde sem máscara, a uma escala em como os riscos são distribuídos hoje. O jornalista pergunta, diversos presidentes têm se referido ao combate ao coronavírus como uma guerra. A escolha de palavra importa neste momento? Guerra? O senhor escreveu em sua obra que a guerra é um claro exercício de necropolítica. Só que lá no livro ele estava se referindo a um outro assunto, não era assim dessa forma como o jornalista puxou a questão. Mas vamos ver o que ele responde a partir da pergunta. Ele vai dizer assim, existe dificuldade em dar um nome ao que está acontecendo neste momento no mundo. Não é apenas um vírus. Não saber o que está por vir é o que faz estados em todo o mundo retomar as antigas terminologias utilizadas nas guerras. E além disso, as pessoas estão recuando para dentro das fronteiras de seus estados-nação. Pergunta: há um maior nacionalismo durante esta pandemia? Sim, há. As pessoas estão retornando para seus estados, para o seu lar, como se morrer longe de casa fosse a pior coisa que poderia acontecer na vida de uma pessoa. Fronteiras estão sendo fechadas. Não estou dizendo que elas deveriam ficar abertas, mas governos respondem a essa pandemia com gestos nacionalistas, com esse imaginário da fronteira, do muro. Bem, o que ele está dizendo é, vocês verificam no dia a dia, não é? Não acabamos de ver em um governo estrangeiro confiscar, para usar uma palavra branda, porque a questão nem é essa, a respiradores, máscaras, que tinham sido compradas por outros países, alegando que precisam e que está lá e, portanto, vão usar. É apenas um dos exemplos, não é? Entre outros, países que fecham fronteiras e dizem ninguém entra, ninguém sai. É disso que o filósofo está falando. Será que saberão de separar isso de questões nacionalistas depois? Depois dessa crise, pergunta o jornalista, vamos voltar a ser como éramos antes? E o Achille Mbembe responde a ele: depois dessa crise, da próxima vez, vamos ser golpeados de uma maneira ainda mais forte do que fomos nesta pandemia. A humanidade agora está em jogo. O que esta pandemia revela, se a levarmos a sério, é que a nossa história aqui na Terra não está garantida. Não há garantia de que vamos estar aqui para sempre. O fato de que é plausível que a vida continue sem a gente é a questão-chave deste século. E com isso, chegamos ao final do nosso trabalho de hoje, no qual vimos três filósofos de três continentes falando sobre a pandemia que, neste momento, se abate sobre o planeta. Na próxima semana, eu vou trazer filósofos que vão mudar um pouco este elemento, ok? Vamos trazer um discurso mais específico, para mais próximo do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, para dentro das nossas casas, dos nossos lares nesse momento. Nenhum deles eu encontrei trabalhos. Entrevistas ou algo no nosso idioma, mas isso não tem nenhum problema, vamos trazê-los no original mesmo. E na semana que vem, então, nós já veremos esses autores. Vou desligar o gravador para que vocês coloquem considerações, reflexões finais sobre o que trabalhamos hoje aqui.